anfitrião. Ou seja, tudo parte desse jogo de gangster mafioso feito pelo Banco Master para cooptar autoridades, para fazer com que essas autoridades ajudassem, desse uma forcinha para o Banco Master nas suas tramóias de precatório, pagamento de propina, dinheiro que poderia vir através de grandes acordos ou de com escritórios seus, ou palestras, ou qualquer outra desculpa, tentar aliciar a República inteira nesta República da picaretagem criada pelo Banco Master.
Pois é, o evento teve um custo de pouco mais de 640 mil dólares, câmbio da época, algo em torno de 3,2 milhões de reais, e várias figuras importantes participaram desse encontro em um clube chamado George Club, que fica justamente em uma das áreas mais requintadas de Londres, na Inglaterra. Chama o Bruno Musa, o Bruno também está acompanhando esses desdobramentos. Essa é a principal notícia do dia quando a gente fala do caso do Banco Master. Musa, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Inclusive, os portais se dedicaram a trazer a relação das autoridades, né, as figuras que representam várias instituições brasileiras e que participaram dessa degustação desse uísque muito conhecido para aqueles que gostam da bebida. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite a todos da bancada e quem nos escuta por todo o Brasil nesse mais um dia de novos dados que cada vez mais nomes aparecem, nomes importantes de todas as instituições que comandam a República, mas chegamos no tal nível de escárnio que as coisas não surpreendem mais. Um uísque desse, como você mencionou, qualquer pesquisa básica mostra que não sai por menos de 3 mil reais. O que são 3 mil reais em uma garrafa? Frente a tudo que estamos falando, contas do pai do Vorcaro, por exemplo, com dinheiro de 2,2 bilhões de reais. Festas que custaram bilhões, somando absolutamente tudo que a gente já vem falando por aqui. É realmente um nível impressionante. Quando nós entendemos que a inflação ela toma conta da corrupção no Brasil, aqui talvez a gente pode dizer que a hiperinflação ela cresce dentro da corrupção. O que era 100 milhões no mensalão se torna mais de 60 bilhões agora, alguns anos depois. Isso é muito mais do que qualquer inflação. E o nome, infelizmente, não surpreende os nomes, mas são nomes de cabeças de cada uma e de todas as instituições importantes que comandam a República Brasileira. Uma República que está em frangalhos, que assim como a União Soviética, ruiu de podre por dentro. Talvez o Brasil esteja chegando nesse ponto, onde apenas uma maçã completamente apodrecida quando cai é talvez o caminho que o Brasil esteja trilhando. Ou talvez já bastante próximo dele. Se todas as instituições estão envolvidas e não há mais credibilidade em nenhuma dessas, afinal de contas, as instituições não são nada sem os nomes e CPFs que compõem e que tomam decisões por elas. E todos eles foram expostos nesses nomes que foram divulgados hoje em dia. Todas as instituições brasileiras ruíram. O Brasil precisa mudar.
Pois é, a notícia em destaque, Daniel Vorcaro se reuniu com alguém que tem alguma conexão com a investigação em curso hoje em dia. De volta aqui em Os Pingos nos Is, o Cristiano Beraldo ao vivo com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Vários aspectos que envolvem o caso do Banco Master. E nós falávamos nas últimas semanas que notícias relacionadas às festas, os eventos, essa vida extravagante e muito cara de Daniel Vorcaro, ajudaria mais na audiência dos portais de notícia, por conta de contratação de garotas de programa, gastou tanto com artista A, B ou C. Mas nesse caso, rende clique, mas também talvez ajude na investigação. Quais aspectos dessa informação precisam ser destacados? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente diante de um Brasil que precisamente de um código de ética. O Brasil não sabe mais o que é ética e esse caso do Banco Master vem revelando detalhes que, para todas aquelas pessoas que pensam o Brasil, fica muito evidente que o projeto de país que tínhamos e que eu considero que é fruto de uma semente plantada em 1988 com a tal Constituição Cidadã, esse Brasil deu muito errado. E a gente tem que ter muito cuidado nesse caso, Caniato, para que não se desvirtue aquilo que realmente é importante. Veja que nos últimos dias, a partir de uma revelação de conversas íntimas, que não tem boa parte dela nada a ver em si com atos cometidos, mas revelam intimidades de um casal, a notícia do Master saiu das páginas policiais e povoou as páginas de fofoca. Agora, nós estamos aí diante de um convescote, um encontro de grandes autoridades brasileiras que foram degustar uísques caríssimos. Mas o principal não é aquele encontro em Londres com essas autoridades. O principal é o hábito que se tornou no Brasil, como bem nos lembrou o Dávila, de se realizar esses encontros internacionais como se fora do Brasil a ética, então, realmente não precisasse mais ser levado em conta. Este é um de talvez centenas de encontros que acontecem cotidianamente mundo afora, sempre com um patrocinador, sempre com alguém bancando, sempre com encontro. Não é possível a gente afirmar que neste encontro específico houve ali conversas inapropriadas ou se discutiu alguma coisa ilegal ou criminosa, mas o principal que nos revela esse encontro em Londres é como houve uma transformação do exercício da fofoca em uma forma de correr o mundo e degustar da doce vida proporcionada pelo dinheiro privado.
Quer dizer, vários aspectos precisam ser analisados pelos nossos comentaristas, todos em tela aqui com a gente. Deixa eu retomar a discussão com o Mota, porque o Beraldo toca no ponto que diz respeito ao código de ética. Mas quando a gente discutiu algumas semanas um código de ética para integrantes da Suprema Corte, vale a pena a gente retomar a discussão sobre código de ética ou, na verdade, seria necessário a ampliação ou a rediscutir muita coisa na ordem do nosso Brasil hoje em dia, hein, Mota? Acho que seu microfone está fechado. Só verifica, por favor.
Eu acho que essa discussão vale a pena sim, Caniato. Mas eu sugiro que a gente não faça essa discussão aqui. Eu sugiro que a gente tome um uísque num clube exclusivo em Londres. Aí a gente vai conseguir conversar com mais calma. Olha, o custo dessa degustação foi de 3 milhões de reais, né? Deve ter sido recorde mundial. E quem pagou pelo evento, mais uma vez, foi o Banco Master. Agora, esse evento é apenas um de uma série quase infinita de eventos promovidos pelo banco. E é curioso, porque presentes a esses eventos estavam autoridades supremas dos três poderes da República. A gente tem que sempre que lembrar, Caniato, isso tem a ver com o código de ética. Não há nada de errado, a princípio, em uma autoridade frequentar um evento como esse, desde que isso não signifique conflito de interesses. Esse é o ponto que código nem ética nenhum vai resolver. Porque o que acontece é que por não comum, quando as coisas, acima de tudo, ser uma fotografia, um instantâneo de como é a vida luxuosa e privilegiada vivida pelo escalão superior da burocracia estatal.
Dávila, ao longo das últimas semanas a gente vem tratando dessa possibilidade, né? Muitas sugestões indicam que seria necessário a criação de um código de ética para da Suprema Corte. Pois bem, isso colocado, é preciso analisar com lupa esse evento, quem participou, quem bancou, o que viria na sequência. É necessária a criação de um código de ética? Será que ninguém sabia ou desconfiava do conflito de interesses quando a gente olha para esse evento promovido em Londres, na Inglaterra?
Ô, Caniato, precisa ver se o código de ética tem efeito retroativo ou não, né? Porque se não for retroativo, só vale a partir de agora ser ético. Antes não valia, agora tem que valer, né? Então, mas o ponto é o seguinte, o código de ética Não é que vai transformar o Supremo, endireitar o Supremo, mas é um primeiro ato de autocontenção do Supremo que tem um papel importante. Pelo menos vai criar um constrangimento a mais a essa turma que gosta de um convescote internacional. O convescote internacional é uma coisa que atrai a política brasileira que nem abelha no mundo. Todo mundo quer um hotel 5 estrelas, todo mundo quer uma viagemzinha de primeira classe, tal, levar a esposa, gasta um pouquinho, tal. Então, isso faz parte da natureza da política brasileira. Mas se o código de ética for um, por exemplo, para começar a moralizar o Supremo, por exemplo, acabar com o inquérito da fake news, essa vergonha criada debaixo das barbas de um Supremo Tribunal Federal, que até hoje topa manter aberto um inquérito por tempo indeterminado, sem escopo definido, que virou barriga de aluguel para coisa que ministro. Então, se nós pararmos neste momento para entender que esses primeiros passos são passos para, pelo menos, a intensidade da arbitrariedade e da imoralidade, está valendo. Então, não podemos desencorajar aqueles que querem dar o primeiro passo nessa. Para meu ver, é algo importante. E eu não poderia deixar aqui de dar meus parabéns pela volta do Beraldo nessa bancada aqui. Beraldo, estamos muito de volta aqui. Muito bem-vindo.
Legal, deixa eu passar para o Musa para analisar justamente esse aspecto que envolve o ineditismo do evento, as pessoas que participaram e talvez a surpresa na manchete que estampa os principais portais de notícias. Será que isso no futuro não pode me comprometer? O que você acha, hein, Musa?
Resposta é claramente não, Caniato. Se tivessem feito esse tipo de questionamento, não participaria. Mas a verdade é que o Brasil, onde você tem todo o incentivo, uma vez que a impunidade ela é clara e óbvia, isso coloca as pessoas que comandam essas instituições como semideuses, como algo inatingível. E essas pessoas que se sentem inatingíveis, ainda onde são, é claro que eles têm o pente livre para fazer. Veja, nós temos como era feita antigamente a corrupção, até mesmo no Lula 1, no Lula 2, a coisa do dinheiro ia sumindo entre uma empresa e outra, ela se perdia em estruturas jurídicas complexas, para o dinheiro ir perdendo a sua própria, digamos, pessoalidade. Ou seja, vai se perdendo no meio daquelas teias de um monte de empresa. Agora, se tornou tão óbvia a falta de punição no Brasil que o que a gente vê é conversa de WhatsApp que pode ser resgatada por um software e depósitos em conta do próprio titular que tá participando da corrupção. Não faz mais questão de esconder. A coisa se tornou tão óbvia, essa falta de punição, que simplesmente deposita na minha conta. Tá tudo bem. Não vai dar nada. A gente comanda as instituições, todas elas. Estamos todos reunidos em volta de uma mesma mesa de todas essas instituições que podem fazer dar alguma coisa. Portanto, a sensação é: o sistema é nosso, o país é nosso. Pode mandar o que vocês quiserem, que nada consegue nos derrubar. Até que a história começa a perceber que mostrar que todos os impérios em algum momento caem, nem todo mundo é invencível. E aqueles que comemoram com esses caras em volta de uma mesa, quando a coisa começa a pipocar e aparecer um envolvido, o outro envolvido, a gente vê que tão amigos brindando, eles não são quando a coisa começa a cair. E eu acho que a gente está nesse exato ponto. As peças do dominó começam a ruir porque as instituições estão completamente apodrecidas por dentro. Até o momento, ninguém fazia nenhum tipo de reflexão. No Brasil, tudo pode para esses poucos que comandam o poder.
Pois é, mas quando o evento foi realizado, talvez muitos deles nem desconfiavam do que poderia acontecer, né? O que de
Pois é.
fato hoje em dia está acontecendo com o avanço das investigações. Deixa eu só passar para o Beraldo, que tem um aspecto interessante quando a gente olha para a lista de convidados. Tem, inclusive, uma figura muito importante da Polícia Federal, Cristiano Beraldo, que hoje conduz ou é integrante, participa ali da investigação do caso do Banco Master. Causa espanto, estranhamento?
Não me causa, Caniato, porque se nós observarmos o que aconteceu no Rio de Janeiro na sequência da operação que eliminou mais de 100 criminosos e que foi conduzido pela polícia, pelas polícias do Estado do Rio de Janeiro, que logo o então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi ao Rio de Janeiro na companhia do número um da Polícia Federal. E na entrevista coletiva que deram, à medida que o delegado-geral federal disse que havia sido consultado, ele foi imediatamente interrompido pelo então ministro Lewandowski, que disse que não tinha essa história de avisar o chefe da Polícia Federal, que o governador tinha que ter falado com o ministro, ou seja, já desautorizou na frente das câmeras e mostrou qual é o papel que ele desempenha, que é um papel subalterno ao ministro da Justiça. Portanto, quem estava ali era o então ministro da Justiça, que levou o seu chaveirinho, mandou ele e ele foi. Então, não coloco ele ali numa condição de espontaneamente ter atendido aquela agenda, certamente foi levado. E aí tem um outro aspecto importante. Nesse tipo de comportamento dele, não há como ele ter a liderança e o comando da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela vai realizando o seu trabalho independente da figura que está no topo da pirâmide hierárquica. Por quê? Eles têm prerrogativas que os permitem fazer isso, essas investigações, avançar com essas descobertas, e depois os implicados vão ter que lidar com as consequências dessa investigação. Portanto, Caniato, eu vejo que a gente fala ética, o problema é que a ética está ligada ao seu comportamento quando ninguém está olhando. É o respeito às regras, às normas, independente de ter alguém te fiscalizando. E as pessoas que ali estavam claramente não levam mais em consideração esse tipo de coisa para adotar as posturas que agora estão sendo reveladas. E aí eu destaco também, Caniato, o que é ser, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal? Está na Constituição. Estão discutindo o Código de Ética, mas a Constituição é muito clara. Você, para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, deve ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Não há reputação ilibada de alguém que não é ético. Não há notável saber jurídico de alguém que se dedica profundamente do direito. Alguém que chega ali cumprindo os ritos e exigências constitucionais não deveria sequer imaginar poder haver uma preocupação com a ética. E o fato de estarmos vendo hoje esta discussão, vamos criar ou não vamos criar um código de ética, já nos revela que o Supremo Tribunal Federal atualmente não tem mais condições de entregar à sociedade brasileira o papel que o Supremo precisa desempenhar.
Mas é só lembrar a nossa audiência, inclusive, Mota, esse encontro em Londres, na Inglaterra, a degustação do uísque de uma marca muito conhecida, foi mencionado numa sessão fechada do início de fevereiro, que inclusive acabou culminando naquela saída voluntária de Dias Toffoli da relatoria do inquérito que investiga o caso do Banco Master. E é importante lembrar à nossa audiência que a Polícia Federal tinha encaminhado, então presidente, do Supremo, o ministro Fachin, um relatório que apontava e demonstrava a relação próxima do ministro em questão com o Daniel Vorkaro. E aí, assim, a gente tem que fazer um exercício, né, para entender exatamente o que aconteceu nos bastidores e o que virá a acontecer a partir dessas informações que vêm à tona, né, Mota?
Exato, Caniato. Eu acho que você usou a palavra correta. Eu acho que nós precisamos fazer um exercício, fazer conjecturas. Então, imaginemos a hipótese de que algum dia no futuro um ministro da corte cometa alguma coisa errada, faça alguma coisa errada, ilegal. Como é que esse problema será endereçado? Existe alguma polícia no Brasil que hoje tenha autonomia para realizar uma investigação como essa? Ou toda investigação será sempre submetida à supervisão da corte? Porque se a corte tem nos seus integrantes, de novo, isso é apenas um exercício, uma conjectura, uma situação hipotética no futuro. Se existir alguém que está fazendo alguma coisa errada, quais são os mecanismos disponíveis para que se levante as evidências, se conduza uma investigação e se tome providências quanto a isso? Eu não sei responder essa pergunta, porque as informações que nós temos indicam que toda investigação da corte tem que ser previamente autorizada pela própria corte, o que cria uma espécie de paradoxo. A outra saída para essa situação... Mas aí a gente olha para o Congresso Nacional, especificamente para a presidência do... E não parece existir lá nenhuma disposição de atuar nesse sentido. Então fica a pergunta, nesse exercício hipotético que nós fazemos, em que um magistrado da corte se comporta de uma forma incompatível com o seu cargo, podendo até chegar a cometer um crime, qual é o mecanismo que o Estado brasileiro tem para sanar essa situação, além de ficar criando desculpas ou justificativas que não fazem sentido nenhum?
Inclusive, é o tema da nossa enquete. Se você puder, participe. Vote no portal da Jovem Pan e também no nosso YouTube. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço. Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um best drive.
Volkswagen.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. No comentário de ontem eu disse que uma forma de você se proteger de um cenário mais inflacionário por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã seria comprar o título Tesouro IPCA+, negociado no Tesouro Direto. Uma outra alternativa seria você comprar o Tesouro Selic ou qualquer papel, um CDB, que pague 100% com liquidiária. São investimentos pós-fixados. Isso porque, num cenário inflacionário, a taxa de juros tende a permanecer alta e você tem que estar atrelado a essa taxa de juros. E se você quiser saber mais sobre investimentos, e principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de Sil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Guacil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Guacil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Guacil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse guacil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Guacil.
O INSS faliu. Se você for esperar por ele para chegar na terceira idade com uma aposentadoria tranquila, você tá perdido. No dia 24 de março, às 18h30, participe do meu workshop, O Fim da Aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.
A Gol anuncia seu próximo destino, o mundo. Começando por Nova York, voe na nova classe business insígnia com maior conforto e deguste a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
margarita, mussarela, calabresa, quatro queijos, pepperoni, portuguesa, atum. Escolher o sabor da pizza é difícil, mas pizzaria é sempre a sala VIP. Eleita uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados, combinados com a massa fininha e crocante. Tradicional da casa, integral ou sem glúten. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados nos is, a Ordem dos Advogados do Brasil fazendo dois pedidos para ministros da Suprema Corte, a acesso às provas do Master e a Alexandre de Moraes. Na verdade, eles querem se reunir com Moraes para pedir o fim do inquérito das fake news, né? O inquérito eterno das fake news. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, quais reflexões a gente precisa fazer em relação à figura da OAB, OAB Nacional, né? Muitas críticas ao longo dos últimos meses, mas parece que agora um estalo, acordaram, né?
Sabe que me fez lembrar uma frase do presidente Ronald Reagan, que dizia o seguinte: quando você não pode fazer as pessoas verem a luz, faça-as sentir o calor. Agora a Suprema Corte está sentindo o calor, já que não enxergou a luz durante muito tempo. E nós temos OAB, Instituto dos Advogados de São Paulo, Lexon, tantas associações se mobilizando justamente para começar a colocar os pingos nos is, para dizer, para, isso aqui é demais. Olha aí, o inquérito da fake news demorou aí, né? 7 anos para cair a ficha da OAB, que é um abuso, mas caiu, não importa. A gente tem que parar de criticar o que não foi feito. Agora que estão fazendo, está todo mundo junto na barca e é isso aí. Tem que sentir calor mesmo, que a sociedade era mais arbitrária. Imoralidade, principalmente por aqueles que deveriam ser o guardião da Constituição, que deveriam zelar pela lei. Porque, Caniato, quando o cidadão não acredita mais na lei, o que sobra é um solo fértil para ditadura, para arbitrariedade, para medidas de exceção, tudo o que nós não queremos. Portanto, a sociedade acordou, felizmente, porque nós éramos aqui os lobos solitários criticando, né? Todo mundo ali faz vista grossa, ninguém fala nada. Mas agora que está todo mundo no mesmo barco, vamos estar juntos. Não tem essa história de ficar criticando o que não fez. A omissão é um pecado que vai ter que ser pago uma outra hora. Agora está na ação, está todo mundo na ação. Vamos apoiar a OAB, vamos apoiar IASP, vamos apoiar todas as instituições. Nós estamos juntos nesta luta. A nossa intenção não é atacar o Supremo, nada disso. A nossa intenção é fortalecer as instituições, recuperar aquilo que é a sua gênese na Constituição brasileira. Ser guardião da Constituição, não ser legislador, não ser poder executivo e muito menos imorais e arbitrários nas suas tomadas de decisão que contrariam a Constituição brasileira. Então, Caniato, estamos todos juntos nesta cruzada da moralização e fazer valer a lei e a Constituição no Brasil.
Pois é, passar para o Bruno Musa também refletir sobre o posicionamento da OAB. Eu me lembro que no programa anterior, quando nós falávamos da OAB, o Dávila disse que a OAB parecia um urso que dormiu, hibernou por muitos anos e acordou para uma realidade. E agora muitos se surpreendem com esse posicionamento da OAB, mas ao mesmo tempo ficam felizes. Era papel da OAB justamente monitorar esse tipo de situação, Musa?
Veja, Caniato, eu sou profissional do mercado, então eu estou debaixo da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E eu acho que toda e qualquer autarquia dessa carrega aquela burocracia de entidades públicas que pouco entregam frente àquilo que elas cobram. Mas nós somos obrigados a atuarmos debaixo e pagarmos, obviamente, para essas entidades que monopolizam o mercado de certa forma, caso você queira atuar dentro dela. E faça esse paralelo com a CVM que eu conheço, para a OAB também, com tantos ou clientes ou pessoas da minha família que são advogados e estão ali debaixo da OAB. Eu não conheço particularmente, com certeza deve haver algumas, eu não conheço particularmente, pessoas que falem muito bem e se sentem bem representadas pela Organização dos Advogados do Brasil, ao menos, e não é pequeno o círculo de advogados que eu tenho à minha volta. É, pessoas próximas no ambiente privado ou profissional, como eu mencionei. Elas não se sentem representadas porque não há uma devolutiva, assim como eu mencionei, da própria CVM. Significa que se eu com os meus clientes fizesse esse mesmo atendimento que essas autarquias que monopolizam esse serviço fazem, eu provavelmente já teria perdido muito desses clientes. E, portanto, nós não temos aqui opção, temos que simplesmente financiar. E aí volto naquela pergunta de quando nós estávamos comentando que você mencionou aqui outro dia. Onde estava a OAB até esse momento? Será que nada do que agora é óbvio não era tão óbvio antes? Claro que era, como o Dávila falou, nós estávamos aqui entre outras pessoas abordando esses temas, mostrando, apontando o dedo, não por apontar o dedo para A, para A ou B. Mostrar como a deficiência das instituições sempre foi clara no ambiente jurídico, no ambiente institucional brasileiro. Frente às arbitrariedades gigantescas que vimos ao longo dos últimos anos, aonde estava a OAB até agora? Muitas vezes apoiando, inclusive, essas arbitrariedades com o microfone na mão, com os seus membros falando isso. Só agora, agora que a população tio por uma... que se tornou um problema sistêmico geral, aí sim, aqueles que foram coniventes, e de todas as instituições eu me refiro, agora que se torna óbvio, para não ficar pior ainda a sua própria imagem, eles precisam se posicionar. Então, eu continuo deixando a pergunta. Só agora, OAB? Tarde demais. As pessoas já perceberam que não, você não estava do lado correto ao longo de todo esse período.
É, esse é um aspecto importante que o Musa trata, mas também tem o outro lado da moeda, né, Beraldo? Inclusive, é importante lembrar a nossa audiência que tem uma expressão em inglês, o point of no return, que nós falávamos aqui ao longo dos últimos programas, o ponto de não retorno. Assim, essa história cresceu tanto, mas tanto, que inclusive instituições que nos últimos anos até ficavam bem caladas ou não se posicionavam, tomaram a decisão de se posicionar. Isso não indica uma situação que provavelmente culminará em um julgamento e talvez na punição exemplar daqueles que venham a ser comprovadamente acusados e que a gente observe um julgamento e que coloquem eles talvez atrás das grades, ou você teme que a gente tenha, sei lá, uma Lava Jato, parte 2 da missão?
Olha, Caniato, essa é uma análise importante, até porque eu gosto muito do otimismo do Dávila, porque esse otimismo tempera a minha desesperança. Porque é preciso que a gente faça uma avaliação, e eu estou com Musa nessa. A OAB, desde a época da Lava Jato, se tornou um instrumento que foi utilizado do ponto de vista institucional para amenizar os efeitos punitivos em cima de pessoas e entidades que declaradamente cometeram atos de corrupção. Não é que ouvi dizer, não é que talvez fosse, não. Eles confessaram, fizeram delação premiada, acordo de leniência. E amenizados aquelas penas. Até porque figuras importantes da advocacia brasileira ganharam rios de dinheiro na Lava Jato e agora estão aí também ganhando muito dinheiro com essa confusão absurda, gigantesca, que é o caso Master. Pois bem. Enquanto a OAB não fizer uma meia-culpa, porque a OAB tem como um dos seus elementos fundamentais a ética no exercício da atividade do advogado. E a OAB tem tanto poder que ela indica a cargos, né, funções de desembargadores que são indicados pela OAB. E se nós observarmos figuras que foram indicadas pela OAB sem a qualificação necessária, mas foram indicadas porque são filhos, sobrinhos, parentes de ministros, de figuras importantes, é preciso que a OAB, então, para ser levada a sério nesse momento, que ela, então, reconheça e faça esse meia-culpa, porque, caso contrário, nos permitirá pensar que esta atuação agora tem a ver com alguma estratégia que está sendo desenvolvida para que não haja consequências. E aí, Caniato, eu vou terminar fazendo essa analogia com a Lava Jato. Por que que o caso Banco Master não se transformará numa Lava Jato? No meu ponto de vista. Por que que eu sou desesperançoso? Porque há diferenças importantes de um caso e de outro. Primeiro, no momento da Lava Jato, a sociedade brasileira viu no judiciário, inicialmente na figura do juiz Sérgio Moro, mas depois nos tribunais que foram confirmando as sentenças dadas na 13ª Vara de Curitiba, e viam que o judiciário era aquele grande líder, era limpeza institucional num poder executivo e no poder legislativo que foram dominados pela corrupção. E o segundo ponto é que, do ponto de vista político, havia em Michel Temer, o vice-presidente da República de Dilma Rousseff, uma alternativa política viável. Mas quando nós estamos observando agora o que aconteceu no Banco Master, nós não temos nenhum dos poderes isentos. Nós temos o Poder Judiciário com explicações a dar. Nós temos o Poder Legislativo com explicações a dar. E nós temos o Poder Executivo com muitas informações a dar, porque, misteriosamente, apesar do Banco Master ter nascido na Bahia, num governo do PT, de pessoas que estão dentro do Palácio do Planalto, nada disso ainda veio à tona, mas virá à tona. E não haverá como escapar. E fora isso, você não tem alguém, uma liderança legítima para ocupar esse vácuo de poder. Portanto, hoje, quando eu olho para todos esses movimentos de OAB e afins, eu vejo parte de uma grande estratégia para conduzir ao nada. E termino dizendo, Caniato, inclusive a revelação das conversas íntimas de um casal, que foi o que aconteceu lá com o Vorkar e a sua noiva, aquilo para mim, claramente aquilo viola o direito à intimidade, etc., porque talvez, sei lá, 80% da troca de mensagem de um casal não tenha nada a ver com questões políticas ou do judiciário, etc., aquilo viola o direito à intimidade, e isso será usado para tirar a credibilidade da própria Polícia Federal na condução dessa investigação. Portanto, eu observo com muita desesperança todos esses movimentos.
Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque nós falávamos também na semana passada da OAB de abrir o senhor com uma pergunta, né? Né, Mota? Quero escutá-lo também a respeito dessa nova notícia que envolve a OAB e esses pedidos. Dois pedidos, um para Mendonça e o outro a intenção de se reunir com Alexandre de Moraes.
Só faltou um pedido para o Coelhinho da Páscoa e outro para o Papai Noel, né? Olha, eu lamento informar que o Dávila vai ficar em minoria aqui. E eu guardo rancor. Eu guardo rancor. Eu não esqueço o que aconteceu. Eu jamais esquecerei e jamais perdoarei. Não que a OAB esteja pedindo perdão. Ao contrário. A OAB está, como se diz aqui no Rio de Janeiro, dando uma de João sem braço. Né? A OAB está contando ou com o nosso esquecimento ou com a nossa covardia. Em mim, eu vou encontrar nenhuma das duas coisas. Querida OAB, eu lembro muito bem o que você fez no verão passado.
Pois é, é interessante, né, Dávila, quando a gente olha para as instituições e acaba fazendo uma reflexão sobre qual é o seu papel, o que vinha sendo feito e essa virada de chave, né? Por que é oportuno agora? Porque esse sinal de alerta foi ligado dentro da OAB? As coisas extrapolaram, transbordaram os muros da OAB ou do caso que envolve o Banco Master? Que reflexão fazer nesse momento?
Não dá mais para segurar a enxurrada de escândalo, imoralidade e arbitrariedade que vieram à tona. Agora não dá mais. Aliás, se ausentar, se omitir neste momento do Brasil com tudo que o Banco Master acabou revelando das entranhas do Poder Judiciário, da Suprema Corte, seria aí não só um ato de omissão, mas era um ato praticamente de abandonar o que é o direito, né? Tudo que se aprendeu na escola de direito, na faculdade de direito, nos princípios do direito. Então, certamente, essa virada de chave, ela é fruto de movimentos que vêm ocorrendo e desencadeou nesse grande escândalo. Agora, a imprensa mudou também, né? A maior parte da imprensa mudou de atitude também, não foi só a OAB. E a OAB Nacional, que nós cobrávamos aqui a OAB Nacional para se posicionar, mas a OAB de São Paulo já estava se posicionando, né? O presidente da OAB aqui, o Leonardo Sica, já estava trabalhando num projeto desse aqui com a... Então, tinham partes seccionais da OAB que já estavam incomodadas com essa omissão da OAB Nacional. Agora, o que eu acho que, neste momento, tudo o que somar para pressionar, para aumentar a temperatura, para dar mais calor, para que as coisas aconteçam, nós temos que entender o seguinte: crise é uma ótima oportunidade para se fazer aquelas mudanças que não se fazem em épocas de normalidade. Essa é a beleza da crise. Já que nós estamos vivendo uma crise de credibilidade, uma crise de imoralidade, uma crise de arbitrariedade que veio à tona, e agora a imprensa, as organizações, entidades estão a favor, está para acelerar. Porque se a gente... Olha, o Churchill falava uma vez, ele falava assim: olha, se a gente viu o que aconteceu no passado com o presente, nós vamos perder o futuro. Duro. Nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar como esta crise pode ajudar a reunir pessoas, a reunir apoio político, como a CPI no Congresso Nacional agora. O Alexandre Vieira conseguiu as assinaturas lá. Então, assim, vamos juntar esforço, está todo mundo trabalhando em todas as frentes. É isso que nós precisamos para transformar uma crise numa oportunidade para fazer as mudanças que o país não teve coragem de fazer na idade. Então, a meu ver, o meu otimismo em relação a isso é que crise é uma ótima oportunidade, mudanças que nós coragem, disciplina para fazer em épocas de normalidade.
Pois é, e essa discussão é importante colocar você que nos acompanha, TV, rádio, internet, a pergunta do nosso portal e do YouTube. A justiça vai punir os integrantes do judiciário que eventualmente tenham cometido crimes no caso do Banco Master? 44% disseram sim, a lei vale para todos. 56% não, o corporativismo irá prevalecer. Se você quiser, participe agora da enquete do dia. Você, Bruno Musa, eu acho que o Dávila também menciona, claro que a gente não vai citar veículos, mas houve também uma mudança importante no posicionamento da imprensa, né? De alguns veículos de comunicação que se posicionavam talvez até meio em cima do muro e começaram a avançar nesse processo de enviar os documentos, as ligações perigosas, né? O conflito de interesses. É parte importante desse processo de investigação que a imprensa tem feito, né?
É parte importante, mas eu também vou usar e copiar aqui a frase do Mota. Nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado. E ao saber isso, significa que houve um forte apoio de todas essas que você pode ter mencionado aí, Caniato, que apoiaram esse tipo de ação para que o governo atual voltasse. E aquelas pessoas que falaram que não é permitido, mas dessa vez vale. Ou censura não é legal, mas aqui tem uma justificativa. Ou é para salvar a democracia. As pessoas que têm os nomes envolvidos nessas ações que estamos vendo agora são as mesmas pessoas que colocaram muitas pessoas atrás da cadeia sem o devido processo legal e são as mesmas pessoas que salvaram a democracia entre todas as aspas do mundo. Imagina se essas pessoas que salvaram a democracia em valores como esses com a verdadeira democracia. Aí eu me questiono, será que eles atuaram de alguma maneira minimamente hipócrita ou então esses meios de comunicação, como a gente está falando aqui, tiveram algum tipo de conivência com tudo que estamos enxergando? Me parece que ao atacar um de seus membros, aí sim elas resolveram virar o canhão. Eu mencionei aqui, a principal rede de televisão do Brasil, eu a vi pelo menos, e me corrijam se tiver outra ocasião que vocês possam lembrar, eu vi ela virar só agora em três ocasiões, contra o Collor, contra o Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Por que será? As arbitrariedades não são de agora. Já aconteceram há muito tempo. Antes podia. Por que podia? Porque talvez tinha alguém no comando do executivo de um país. E aí a gente sempre brinca. Tem uma frase que eu sempre ouço, que eu gosto bastante. censura não tem ombros. E quando você permite algum mínimo de censura porque você acha que ela está do teu lado, calma, ela voltará contra você. Talvez esteja acontecendo exatamente isso. Mas é importante lembrar, eles têm força. E essa força a gente precisa aproveitar, essa onda, para que ela não pare no meio do caminho. E que os culpados sejam efetivamente punidos, porque eles têm um canhão na mão. E que esse canhão seja usado contra todos esses que cometeram arbitrariedade.
Pois é, a gente vai seguir trazendo as principais informações relacionadas ao caso do Banco Master, muitas mensagens, comentários, perguntas, e uma pessoa cita, inclusive, esse aspecto destacado pelo Musa e fazem a seguinte colocação, né? Tem muito a ver também com a jornalista que ganhou muito destaque, né? Como é que o grupo de comunicação não apoiaria o trabalho dessa jornalista que trouxe muitos documentos e acabou revelando parte desse esquema? Bom, daqui a pouco a gente vai voltar a tratar, inclusive, de uma reunião que foi feita com o presidente da Suprema Corte, com outros ministros, também reunião com os representantes das 27 OABs, as seccionais, e tem um posicionamento forte do ministro Fachin, presidente da Corte, dizendo que vai avançar com a investigação, doa a quem doer. Nada vai ser colocado para debaixo do tapete. A gente vai trazer em detalhes isso daqui a pouquinho. Deixa eu só girar a reportagem da Jovem Pan News. O delegado Fábio Alvarez Chor, que investigou e indiciou Jair Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe, ele ganhou um cargo de assessor no Supremo Tribunal Federal. Quem vai trazer os detalhes da notícia é a nossa repórter Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja muito bem-vinda. Uma ótima noite a você. Conta para a nossa audiência. O delegado vai atuar no gabinete de qual ministro?
De Alexandre Scaniato. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui também no Pingos nos Is. É isso. Foi publicado hoje ainda no Diário Oficial da União pelo ministro Edson Fachin, é que de fato o delegado federal Fábio Chor agora é assessor do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí, qual que é o perfil, né? Quem seria, então, Fábio Chor? Ele foi responsável, aliás, por indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e conduziu também inquérito sobre a trama golpista que deu base para que a PGR pudesse denunciar e aí sim resultou na condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão que ele está cumprindo, inclusive. Também investigou a suposta fuga para os Estados Unidos do ex-assessor da presidência, ainda no período do governo do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. E por tudo isso, então, também alguns ataques nas redes sociais à época, justamente por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa é a nossa notícia, né? De que Fábio Chor agora vai ser, então, assessor de gabinete do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Volto com você.
É certo. Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa notícia, dessa informação. Entenderam que foi uma nomeação polêmica, né? Olhando para os últimos eventos. Obrigado, viu, Júlia? Bom trabalho para você. A gente segue aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu passar essa para o Cristiano Beraldo. O delegado, então, que indiciou Jair Bolsonaro, no caso da suposta tentativa de golpe, acabou sendo assessor de gabinete de um integrante da Suprema Corte, justamente do ministro Moraes. Enfim, em meio aos últimos eventos que vêm sendo feitas, é preciso olhar com cuidado, né? Sempre ter cautela nessa avaliação, mas aos olhos daqueles que não fazem parte do ambiente, cita uma certa desconfiança com isso, ou um estranhamento com essa. Por quê?
Olha, Caniato, eu acho que a gente tem que olhar de forma pragmática. Eu não olho com estranhamento, não, porque a gente sabe que esse julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal, toda a investigação, tudo foi feito no sentido de corroborar uma tese que foi antecipada por membros da corte de que houve, sim, dentro do Palácio do Planalto, a discussão de um plano de golpe, que 8 de janeiro foi a execução desse plano. Mal sucedida, mas foi. Então, essa era a tese, resumidamente. Se houve um delegado da Polícia Federal que conduziu o processo a fim de sustentar esta percepção dos membros da Suprema Corte, então ele se mostrou uma pessoa leal, uma pessoa que está disposta a cumprir a missão que lhe for confiada. E agora ele recebeu extração de confiança ao ser convidado a assessorar o ministro. Então, sinceramente, acho que pouco muda na dinâmica. Não demonstra nada que já não estiver.
As manifestações acompanhadas ao longo dos últimos dias indicam justamente o reforço dessa tese de imparcialidade. Mas a gente vai tratar disso na sequência. Eu só preciso me despedir de parte da rede. É isso? A direção só confirma para a gente. A gente precisa agora se despedir de parte da rede, que ficará agora com
a sua... Nas 5509, alta potência de 2.400 watts RMS. Nas lojas 100, só 1.598 à vista. Ou 12, de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Coligrau Suspension, aro 26, 21 marchas, frio a disco. Nas lojas 100, só 1.298 à vista. Ou 12, de 125,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só... É aberto 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só ir na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público. De notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O Teatro Bradesco apresenta de 5 a 21 de março o espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Erson Capri. Dia 29 de março, Ed Mota. Dia 2 de abril, Fabrício Carpinejar, com a palestra A Cura pelo Afeto. De 4 a 12 de abril, Hermano Teu na Terra de Godá. E no dia 9 de abril, Fábio Rabin, com seu novo show. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhul.com.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica dos Top Italianos. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Agora sim, todos conectados aqui em Os Pingos nos diz as principais notícias do dia. O delegado da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe, ele mudou de profissão. Ele acaba saindo e foi nomeado assessor de gabinete do ministro Moraes. Sai da Polícia Federal e agora se torna um servidor da Suprema Corte, e muitos entendem como uma nomeação polêmica, né? Porque muitos colocam em perspectiva, poxa, então aquelas desconfianças de imparcialidade, será que tem alguma coisa a ver? Dávila, vou pedir para você retomar e se aprofundar no seu comentário, por gentileza.
Na época que Schori estava fazendo essa investigação e fez uma acusação infundada contra uma das pessoas, que foi Felipe Martins, dizendo que ele viajou para os Estados Unidos quando ele não viajou, e depois várias trocas de mensagens, inclusive o ministro Alexandre Moraes pedindo para ser criativos, é algo assustador. Por isso, quando uma pessoa dessa acaba recebendo uma nomeação, parece que está, na verdade, fazendo um acerto de contas com alguém que foi um aliado fiel no momento importante da construção da tal da tese do suposto golpe.
A gente segue acompanhando as notícias importantes. As notícias, o governo de Javier Milei reconheceu como refugiado o caminhoneiro Joel Correa. Ele participou dos atos do dia 8 de janeiro. Ele fugiu para o país depois de ser condenado a 13 anos por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, entre outros crimes. Conforme o parecer do governo, não foram identificadas provas que vinculassem um caminhoneiro e que justificam a sua condenação em crimes tão graves. Ainda de acordo com o documento, Correa manifestou temor fundado de perseguição caso retornasse ao Brasil. E segundo a gestão Milei, sua condenação está ligada à atribuição de opinião política. Começar essa com o Bruno Musa. Você, Musa, Argentina reconhecendo manifestante de 8 de janeiro como refugiado.
Talvez porque tenha se tornado óbvio que todos aqueles que estão envolvidos, ou há indícios importantes de envolvimento no que estamos vendo agora aqui no Brasil, tenham sido os mesmos que condenaram. Com todo aquele problema de falta de provas, os advogados não tendo acesso aos autos, inclusive, não saber de fato tudo que os seus clientes estavam sendo condenados, não terem acesso ao devido processo legal, à ampla defesa, enfim. Então, uma parte técnica de um governo de outro país precisa começar a mostrar, talvez, que aqui os excessos foram praticados e muito longe daquilo que deveria ser o mínimo. Veja, a Argentina vem dando exemplos em que nós temos muito a importar dessas ideias, a começar por quem apoiou realmente a transição, depois de anos e anos de uma destruição econômica que levou ao país à hiperinflação, assim como aconteceu no Brasil nos anos 80 e nos anos 90. Foram os jovens que trouxeram a oportunidade do Milei passar. Eu estava lá no primeiro e no segundo turno, inclusive tive o prazer de estar com ele. Realmente foi um movimento, foi um momento bastante emocionante. E o próprio FMI e a The Economist, revistas, digamos, sociais, já vem assumindo que não há paralelo na história da recuperação da Argentina e se sentem impressionados com o que está passando por lá. Talvez o mais importante é importar ideias realmente que tentam acreditarmos em narrativas sem fundamentos. Narrativas que, por exemplo, parecem bonitas, mas que, no fundo, a prática traz consequências muito piores no médio e no longo prazo. Como, por exemplo, a discussão da jornada, de diminuição da jornada dos 6 em 1, que isso não incrementa a produtividade, ou que simplesmente distribuir dinheiro gerando déficit leva o bem-estar da população, quando isso deteriora o poder de compra no médio e no longo prazo. Talvez tenhamos que olhar não apenas a parte econômica da transformação que a Argentina está passando, mas talvez tenhamos que olhar também a parte jurídica, trazermos a parte técnica novamente para o Brasil, que foi completamente abandonada nas mãos de pessoas que estamos lendo, infelizmente, a cada dia nos jornais, que nos impressionam cada dia mais.
Mas é um exercício interessante, né, Beraldo? Quando a gente observa que autoridades de um outro país, que em tese não tem interesse nenhum em ajudar A, B ou C aqui dentro, fora do processo, avalia a situação e acaba endossando a reivindicação daquela pessoa, tanto que concede abrigo àquela pessoa, no caso, esse caminhoneiro. A Argentina reconhecendo ele como refugiado.
Pois é, Caniato, e eu vejo isso como uma tendência, porque quando você observa o que aconteceu a partir do 8 de janeiro, a gente é confrontado com a realidade que muitas daquelas pessoas que foram presas, que tiveram ali, às vezes presas nos dias que seguiram 8 de janeiro, e como o processo transcorreu, a forma como o direito de defesa foi oferecido a essas pessoas ao longo do tempo. E aí algumas dessas pessoas resolveram então fugir desesperançosas de qualquer possibilidade de justiça com J. Mello, que é retratada, né, com aquela figura nos olhos, porque ela é cega, ela não distingue o nome do réu, o nome do acusador, mas ela simplesmente se atém à aplicação da lei, a lança nas mãos, porque ela é equilibrada, ela não é punitivista ou garantista, ela é equilibrada na aplicação da lei.